Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos diz respeito à apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que solicita a audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, com vista à audição da Comunidade Intermunicipal do Douro sobre a situação da região demarcada do Douro. O ponto 4 da ordem de trabalhos é um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicita também a audiência do mesmo Secretário de Estado, visando a discussão sobre o Nemato da Madeira de Pinheiro e sobre incêndios florestais. Se os senhores deputados não vissem inconveniente, podíamos juntar estes dois pontos de ordem de trabalhos e fazer a discussão conjunta. Assim sendo, dava desde já a palavra ao senhor deputado Agostinho Lopes, faz favor, para a apresentação do seu requerimento.
A discussão, eu vi aqui discussão, mas nós já fizemos, de certa forma, a discussão aqui. Relativamente a este, é o problema da votação. O CDS pediu o adiamento da votação. Se for necessário, torno a enunciar.
Muito bem, senhor deputado.
Vale a pena poupar aqui.
Dava a palavra ao senhor deputado Miguel Freitas, se quiser fazer a apresentação do seu requerimento também.
Nós, naturalmente, o que pretendemos é que o senhor Estado nos venha dar explicações sobre aquilo que é o que está a passar relativamente ao programa do Nemato da Madeira de Pinheiro. Sobre essa matéria, os protocolos terminam em maio. Há uma auditoria a decorrer em Portugal pela União Europeia e, portanto, vão certamente haver alterações e nós queríamos que a Assembleia da República soubesse em primeira mão quais são as alterações que podem vir a ocorrer nesta matéria. E sobre a questão dos incêndios florestais, a nossa preocupação primeira é a prevenção estrutural, o que é que estamos a fazer neste momento do ponto de vista da prevenção estrutural para fazer face a um ano complicado. Um ano em que seca e temperaturas elevadas, com certeza, vão levar a que a questão da ocorrência de incêndios florestais seja maior. E, portanto, esta é daquelas matérias onde nós consideramos que é fundamental haver aqui um trabalho da Assembleia da República de acompanhamento de todo este processo, sendo que sempre, como aconteceu na Assembleia da República, a matéria de incêndios florestais é matéria em que as questões partidárias não se colocam, portanto, são questões que são transversais a todos os partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era apenas fazer uma sugestão ao Partido Socialista. A primeira linha não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, por isso concordo totalmente com a sugestão feita pelo Sr. Presidente quando o Secretário de Estado quer ver que junta as duas. Parece-me que isso é pacífico. Não sei, com toda a fraqueza, se nos fogos não era mais correto o Secretário de Estado da Administração Interna, com toda a sinceridade. Gostava de ouvir o Partido Socialista o que é que pensa sobre isso.
Ainda antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, não sei se o Sr. Deputado Abel Batista se quer inscrever ainda nesta discussão. A seguir, muito bem. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, a nossa preocupação aqui não tem a ver com matéria de combate, tem a ver com matéria de prevenção, portanto, prevenção estrutural. Aquilo que está a ser feito em matéria dos planos municipais e planos regionais de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, é investimento que é feito no âmbito do Ministério da Agricultura, exclusivamente no âmbito do Ministério da Agricultura e, portanto, da competência do Senhor Estado das Florestas. Portanto, uma coisa tem a ver com combate, outra coisa tem a ver com prevenção estrutural. Admitimos a possibilidade, isso não tenho nenhum óbice que isso venha a acontecer, de podermos fazer uma audição conjunta com os dois Estados de Estado, com o Estado de Estado da Floresta, para nos dizer como é que está a ser feito em matéria de prevenção estrutural, e o Senhor Estado de Estado da Administração Interna nos venha informar como é que está a ser preparado o ano em matéria de dispositivo de combate aos focos florestais. Portanto, admitimos a possibilidade de separar as audições, sendo que havendo uma audição a dois Estados de Estado sobre a matéria florestal. Portanto, não temos nenhum óbice a isso.
Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dizer que não, da parte do CDS não devemos nenhum problema em viabilizar as audições, e uma vez que elas são relativamente ao mesmo Secretário de Estado, que eu acho que faria sentido uma questão de rentabilidade daquilo que é as vindas dos membros do Governo aqui à Comissão, que ela pudesse ser feita no mesmo dia para os diferentes requerimentos aqui em presença e sobre as situações aqui em presença, quer sobre o Douro, quer sobre o Nomato da Madeira do Pinheiro, quer sobre os incêndios florestais, em que pudéssemos tratar na mesma audição com, ou no mesmo dia, pelo menos, com a questão dos incêndios florestais. Uma questão que eu gostava só de perguntar, não entra na discussão, era ao Partido Comunista Português, se da parte do Partido Comunista Português pretende ou não estas audições, se há alguma interesse em ouvir primeiro o Estado de Estado ou primeiro a comunidade intermunicipal do Douro, só para uma questão de perceber qual era a opinião do Partido Comunista Português.
Sr. Deputado Alexandre Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Se começar por dizer que, não, já tinha dito ao Sr. Presidente, eu não vejo problema que sejam as audições sejam realizadas no mesmo dia. Agora, julgo que deveríamos diferenciar em dois pontos. Portanto, mesmo recomprimindo o tempo de cada uma delas, apesar de tudo, poderem ser feitas sucessivamente, como já temos feito noutras ocasiões. Não vejo estar agora aqui a encaixar as questões. A audição da comunidade intermunicipal do Douro, apesar de tudo, separava. Eu julgo que não... Antes ou depois. Para mim é indiferente, porque é um documento que eles produziram. Eu sei que está ligado com solicitações do Governo. De qualquer das maneiras, produziram esse documento. Seria de os ouvir relativamente àquilo que produziram. Relativamente ao Sr. Secretário de Estado, julgo que há um conjunto de outras questões, e também esta, naturalmente. Mas, do meu ponto de vista, aqui assim era, logo que fosse possível.
Muito bem. O Sr. Deputado Pedro Lins tinha-me feito sinal. Não sei se ainda está inscrito. Não.
Sr. Presidente, eu acho que estamos a chegar a um consenso. Não vale a pena. Vossa Excelência tem toda a capacidade de agora, face às nossas palavras, dizer que praticamente há um acordo total com todos os partidos. Muito obrigado.
Muito bem. Posto isto, faríamos, antes de mais nada, a votação dos dois requerimentos, que me parece ser pacífico. E a metodologia que eu propunha era a seguinte: tentarmos agendar com o Sr. Secretário de Estado a vinda à Comissão, para, num primeiro momento, então, daquilo que eu pude reter das palavras dos Srs. Deputados, fazermos uma audição relativamente à questão do nemátodo e dos incêndios, dos focos florestais, não dos incêndios, dos focos florestais, e, num segundo momento, fazer relativamente ao contrário, em relação primeiro ao requerimento do Partido Comunista Português e depois, então, ao requerimento do Partido Socialista. E fazemos a audição da Comunidade Intermunicipal do Douro, antes ou depois, em função também das agendas disponíveis que conseguimos reter. Ainda para este efeito, gostaria de propor à Comissão que as duas audições que fizemos com o Senhor Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, que pudessem ter uma grelha diferente daquela que temos habitualmente para este efeito. Em vez de estarmos a fazer uma audiência com 3 horas, seguida de uma outra, com 3 horas, que pudéssemos cortar aqui algum tempo para que pudéssemos dar também alguma eficácia aos nossos trabalhos. E, portanto, se não vissem inconveniente, apontaríamos para cerca de 1 hora e meia a 2 horas para cada uma destas audições, e creio que ficaríamos satisfeitos com o resultado final do nosso trabalho. Assim sendo...
O da administração interna fica suspenso? Eu, sinceramente, acho que um é complemento do outro, com toda a sinceridade. Ah? Claro, pode ser depois, pode ser depois. Estamos de acordo. Virem os dois, um da prevenção, outro do controle. Parece-me perfeito, se for possível.
Muito bem, então, daquilo que eu percebo, fica para já prejudicada a vinda no imediato do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna e podemos passar à votação dos dois requerimentos que aqui temos. Alguém requer que seja feita a votação individualmente ou em conjunto? Não vê impedimento? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade para os dois requerimentos. Muito bem, muito bem, se assim o desejarem. Colocamos também à votação o requerimento que é oral. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade também. E, portanto, agendaremos também a vinda do Sr. Secretário da Administração Interna à Comissão. Resolvidos os pontos 2 e 4 da nossa ordem de trabalhos, temos ainda o ponto número 3, que diz respeito a um ponto que estava na ordem de trabalhos da nossa reunião anterior, a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que solicitava a audição dos eurodeputados nacionais, Maria do Céu Patrão Neves, do PSD, e Luís Capola dos Santos, do PS, sobre os acordos União Europeia-Marrocos e União Europeia-Mercosul. Não sei se há necessidade ainda de o Grupo Parlamentar do PSD fazer alguma intervenção sobre isto. O Sr. Deputado Pedro Lisso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a base que nós tivemos para fazer essa proposta foi que foi dois deputados, sem, não quisemos pôr qualquer grupo à margem, isto para que fique bem claro, mas são dois deputados que fazem parte da Comissão de Agricultura a nível, enfim, do Parlamento Europeu e que tiveram diretamente ligados a essa situação. Acontece, porém, de que os restantes deputados que foram propostos igualmente, designadamente o Sr. Deputado Nuno Melo, assim como o Sr. Deputado do Partido Comunista, que recordo, eu não me recordo bem como é que ele se chama, o João Ferreira, exatamente, o que é que o PSD neste momento acha? O deputado João Ferreira fundamentalmente faz parte da Comissão das Pescas, que aliás foi aqui ouvido e todos nós gostámos muito de ouvir. Por isso não nos parece, com o objetivo inicial, que se inclua aqui o Sr. Deputado. Relativamente ao Sr. Deputado Nuno Melo, posteriormente, o CDS-PP fez-nos chegar uma informação de que o deputado Nuno Melo fez parte da comissão que acompanhou, a negociação da pesca, não foi? Da Liga, se não se importa o seu deputado. E então, nesse caso, nós sinceramente recuperávamos a proposta do deputado Nuno Melo e gostávamos de incluir na nossa proposta. Foi esta a razão e que eu gostava que ficasse bem claro.
Sr. Deputado, João Batista.
Obrigado. Não, a questão é a seguinte. Há um grupo de acompanhamento das negociações da União Europeia-Mercosul, presidida por um Sr. Deputado espanhol, e cujo vice-presidente desse grupo é o deputado Nuno Melo. Para além do deputado Nuno Melo acompanhar também as questões, embora não fazendo parte, mas podendo, e acompanha as questões da agricultura, no âmbito da Comissão da Agricultura. Mas só por isso eu acho que faz todo sentido ouvir um Sr. Deputado Nuno Melo, nomeadamente relativamente à questão das negociações da União Europeia com o Mercosul, e, portanto, nessa medida, era que propunhamos que, se o PSD não soupem que incluir isto no requerimento do PSD, senão proporíamos da nossa parte que fizesse também parte desta audição o Sr. Deputado Nuno Melo.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, o problema é assim, tudo isto é sempre muito relativo. E se eventualmente tivermos capacidade neste momento para fazer a gestão e considerar que eventualmente a proposta do deputado Nuno Melo eventualmente cabia dentro do nosso requerimento, nós também não temos qualquer dúvida se porventura o Sr. Deputado do Partido Comunista amanhã nos disser, também é importante e estou certo de que eventualmente o deputado João Ferreira nos traz um maior apoio, com certeza não somos nós que nos vamos opor a isso. O que nos parece é que se prolongarmos isto muito, nós provavelmente vamos ter dificuldades. É só a única razão, é apenas em termos logísticos, vamos assim dizer, em termos de tempo. Não queríamos, sinceramente, se porventura o Sr. Deputado Agostinho Lopes agora nos disser, julgo que dentro desta perspectiva é útil a presença, com com certeza que o Partido Social Democrata não se vai opor também a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recordo só a discussão que nós fizemos aqui na última reunião, e na qual eu pedi que ao longo desta semana pudéssemos consensualizar posições para chegarmos aqui e termos uma posição que fosse fácil de votar. Bom, estamos a fazer exatamente a mesma votação, a mesma discussão que fizemos há uma semana atrás. Sendo que o que está subjacente a tudo isto é o princípio que vamos abrir agora, é o precedente que marcará o resto de toda a legislatura. E, portanto, aquilo que for determinado para esta audição em particular fará sentido que seja aplicável depois em ações futuras que tenhamos na Comissão. E, portanto, assim sendo, dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que é quem tenho já inscrito de seguida.
Sr. Presidente, no seguimento das questões que foram vistas aqui discutidas, até fui ver com algum pormenor a abordagem deste problema. E poderia aqui muito simplesmente dizer que, relativamente a Marrocos, tanto tem importância a discussão dos problemas da agricultura como os da pesca. E por essa via, o João Ferreira então devia estar. Poderia dizer isto de uma forma muito simples. Porque, de facto, o acordo com Marrocos tem fundamentalmente duas vertentes. Uma é a agrícola e a outra é das pescas. Mas eu gostaria de ir muito mais longe do que isso. Porquê? Porque os deputados, sobretudo aqueles que têm o número de deputados reduzido, de facto, acompanham. Nós acompanhamos as questões da agricultura, acompanhamos o tratamento destes dois tratados, fazemos propostas, não há nada que impeça, e fazemos propostas na Comissão da Agricultura, e até de vez em quando votamos, quando vamos lá em substituição do deputado do grupo que pertence à Comissão e não está presente. E, portanto, não há razões nenhumas para, eu diria, para afastar qualquer deputado de qualquer partido. E, portanto, o que eu julgo, que há sensibilidades diferentes relativamente a esta matéria, que eu penso, perspectivas diferentes relativamente a estas questões. Aliás, eu julgo que o PSD até devia trazer, no mínimo, 3 deputados. Porquê? Eu nem sei qual é o que vem. Pá. Porquê? Porque sei que, por exemplo, relativamente a Marrocos, houve 2 que votaram a favor, 2 que votaram contra e 2 que votaram assim e assim. E, portanto, até teria interesse termos essas sensibilidades todas relativamente à abordagem deste problema. Que é uma... Não há, é só um, pelo menos esse não há dúvida nenhuma. Mas aqui até tínhamos esta vantagem de ter uma ideia do qual, penso que a Maria do Céu Patrão foi a que votou contra, mas houve quem votasse a favor. E, portanto, o que eu julgo é o que será natural. É que o critério que se define são os partidos. Os partidos bem ou não bem, conforme entenderem, os deputados entenderem. Pá. Porque acho que é esse o critério mais adequado relativamente a estas coisas, sendo que neste problema até há um problema das pescas que justificaria a vinda do João Ferreira. Eu acho que não há grande problema. Acho que é um problema de limitação da intervenção. É evidente. A intervenção como nós fazemos aos nossos convidados todos aqui, acho que não deve ser uma limitação tão grande. Portanto, eles devem ter o espaço, apesar de que 15 minutos ou 10 minutos é mais do que o tempo todo que nós temos em geral, aqui assim, no plenário, e mesmo aqui assim, em geral, demorado.
Muito obrigado. Eu gostaria só de recordar aos senhores deputados que na contingentação atual dos eurodeputados, que há um deputado que tem um estatuto independente, e, portanto, que passou a ter um estatuto diferente dentro do seu grupo parlamentar. E, portanto, não querendo confundir ainda mais... recordo que não pode haver provavelmente exceções. Senhor Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Senhor Presidente, eu naturalmente creio que a intervenção do Senhor Presidente é uma intervenção que tem toda a razão de ser e que nos coloca perante a definição de uma metodologia, que é, a partir de agora, sempre que fizermos audições, devemos ouvir. Mas também quero registar, e creio que vale a pena registar, a importância que os eurodeputados dão ao Parlamento Nacional, porque, pelos vistos, todos os partidos querem que os seus eurodeputados cá estejam, significa que fizeram contactos e os eurodeputados consideram que têm importância vir à Assembleia da República. E, portanto, tenho que registar também, com agrado, esta importância que os eurodeputados dão à Assembleia da República.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a única coisa que queria observar, eu percebo a sua intenção e que facilita os nossos trabalhos, criar aqui um princípio ad eterno para, em termos de práxis da Comissão. Parece-me que é positivo termos esta indicação, mas recordo, Vossa Excelência, que há sempre aqui uma reserva de decisão da Comissão. Em qualquer momento podemos entender que esta metodologia pode não ser mais assertiva, não é? Era só para dar essa nota.
Eu confesso que a minha preocupação é sobretudo pelo estatuto do deputado independente que o grupo do Bloco de Esquerda tem neste momento. Porque se nós pedirmos ao Bloco de Esquerda para indicar um senhor eurodeputado para aqui estar numa audição destas, é evidente que o seu outro eurodeputado eleito nas suas listas terá também o direito de aqui estar presente, se assim o solicitar. Não é? E, portanto, é só para que tenhamos noção de que, havendo 12 eurodeputados, se não me engano, estamos quase no limite de 6, pelo menos, aqui estarem e um sétimo, eventualmente, poder estar. Não é? Não, 6, não, 5 poderem estar e, eventualmente, estarem 6. Não é? E se alargarmos o princípio aos assim assim, poderemos ter no limite aqui os senhores 12 eurodeputados, não é? Bom, assim sendo, o senhor deputado Pedro Lins quer reformular o conteúdo do seu requerimento?
Sr. Presidente, é muito fácil, face à ideia manifestada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, também a que foi apresentada pelo Sr. Deputado Abel Batista, e com a ressalva apresentada pelo meu colega Paulo Batista Santos, eu acho que eventualmente o PSD não tem dúvidas em aprovar este requerimento juntando estas duas pessoas. Muito obrigado.
Muito bem. Assim sendo, o requerimento está com a presença da Sra. Eurodeputada Maria do Céu Patrão das Neves, o Sr. Deputado Luís Capola Santos, o Sr. Deputado João Ferreira e o Sr. Deputado Nuno Melo. É este o âmbito da audição que queremos promover. Bom, em todo caso, era bom que isso ficasse previsto, que é para podermos dizer, por exemplo, ao Bloco de Esquerda, que se quiser indicar alguém para... Fica com essa possibilidade? Bom, muito bem. Então, assim sendo, são os quatro nomes que estão convencionados e dando a possibilidade ao Bloco de Esquerda de convidar, de indicar um seu eurodeputado para aqui estar presente. Muito bem. Vamos, espero que esteja compreendido, está, vamos colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O expediente, ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, foi distribuído, é o ponto número 5, e o ponto número 6, outros assuntos. Queria dar nota de um requerimento que o Grupo Parlamentar do PSD fez chegar à mesa, que já foi distribuído também pelos senhores deputados, do qual sou o primeiro signatário e que diz respeito à questão da beterraba sacarina. Aquilo que solicitava à Comissão é que pudéssemos ouvir aqui um conjunto de entidades no âmbito da discussão que foi feita no plenário, alargando essa discussão, e podemos convidar algumas entidades. Numa próxima reunião, talvez fosse útil, uma vez que esta ideia foi pelo menos consensual na discussão no plenário, acertarmos aqui um conjunto de entidades que gostaríamos de ouvir para que as pudéssemos convidar então para virem cá. Finalmente, para concluir os nossos trabalhos, não sei se tem alguma coisa contra a votação no imediato deste requerimento. Se não tivessem, podíamos pô-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Sr. Deputado Miguel Freitas, ainda antes do deputado Agostinho Lopes sair, porque eu tenho uma coisa que gostava que ele ouvisse também.
Bom, relativamente a esta proposta de debate sobre a OCM do açúcar, certamente o Partido Socialista não tem não criará nenhum obstáculo a que possamos fazer este debate. De qualquer maneira, vale a pena dizer o seguinte. É verdade que neste momento há alterações em curso no domínio da OCM, do açúcar. Esta matéria é uma matéria que está a ser estudada pela Comissão Europeia e fazia sentido, valia a pena, apesar de tudo, nós tentarmos ver qual era a possibilidade de ouvirmos o subdiretor-geral da Comissão Europeia, da DGD Agri, que é um português, que é o engenheiro João Pacheco, e que é o homem que está a liderar este processo. Portanto, eu acho que, é assim, eu evidentemente, do ponto de vista político, nós podemos, sobre esta matéria, fazer aquilo que nós acharmos que devemos fazer, cada grupo parlamentar. Agora, não vale a pena estarmos a criar expectativas nos agricultores que vão ter que fazer fortíssimos investimentos para retomar esta cultura, se, por parte da Comissão Europeia, não houver uma abertura mínima para que isso venha a acontecer. E, portanto, acho que é um erro do ponto de vista político nós estarmos a fazer isso. Nós recebemos 6,5 milhões de euros para abandonar a cultura da beterraba sacarina. E, portanto, é verdade que o mercado alterou-se completamente. Mas aquilo que é norma é, se houve pagamento para abandonar, dificilmente há pagamento para retomar. Eu acho que vale a pena. Eu sei que o senhor subdiretor-geral esteve em Portugal, sei que reuniu com as fábricas, esteve reunido, visitou as fábricas açucareiras em Portugal. Portanto, valia a pena, e, portanto, é uma sugestão para acrescentarmos a este debate, valia a pena um contacto da Assembleia da República, no sentido de podermos ouvir o senhor subdiretor-geral da Agricultura, que, sendo um português, certamente tem uma sensibilidade muito especial para esta questão, e é ele que está a liderar a questão da reforma da OCM do açúcar.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Pedro Lins, faz favor.
Oh, senhor presidente, eu não sei, se calhar teremos que dizer isto no próximo dia. O que se passa aqui é o seguinte, e eu acho que é importante. O deputado Miguel Freitas provavelmente deu a entender que houve uma alteração e provavelmente as cotas vão ser prolongadas até 2020. Estamos numa situação completamente distinta. Temos um mercado, enfim, diferente. Temos falhas em termos. Eu parece-me é que, sinceramente, para além do que nós queremos fazer, não é criar, é mais uma alternativa. Nós, neste momento, e o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, que temos dificuldade, neste momento, em relação a alternativas para os grandes regadios, nomeadamente para a Alqueva. E sabe perfeitamente, do seu ponto de vista técnico, a cultura é como, enfim, peixe na água. Por isso, parece-me que o que nós queremos fazer neste momento é uma discussão, mas penso que ela deve ser aberta. Provavelmente, esse problema que está a pôr é o mesmo que vão colocar aqui os refinadores, apenas, exclusivamente. Não tenho dúvidas nenhuma, já os ouvi, e é esse que é o problema. Por isso, parece-me, sinceramente, não é criar expectativa, mas é ver se há ou não possibilidades, e por isso parece-me que, enfim, que é mais uma possibilidade, e não fugimos a essa possibilidade, mas não nos parece que, eventualmente, amanhã, a informação que possa dar o Sr. Subdiretor-Geral que vá, enfim, condicionar a nossa discussão, a discussão aqui, que me parece extremamente importante. E, aliás, nós vimos no outro dia, e estava lá, o Sr. Deputado estava lá e viu que, numa plateia muito grande, há indivíduos que sim, indivíduos que não. A Sra. Ministra também mostrou ali algumas dúvidas, por isso eu julgo que é um debate que pode ser extremamente vivo e interessante neste momento. É a única razão. Muito obrigado.
Bom, e se os senhores deputados não me levarem mal, sem prejuízo, podemos prolongar este debate ou não, poderíamos deixar a votação deste requerimento para a próxima reunião e nessa reunião então acrescentarmos o conjunto de entidades que poderiam ser então ouvidas para este debate. Não? Muito bem. Alguém se opõe à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? O senhor deputado Agostinho Lopes também votou a favor. Finalmente, só para, mesmo para concluir os nossos trabalhos, nós temos na próxima terça-feira a audição do senhor deputado de Estado do Mar, no dia 3. No dia 10, se tudo correr como previsto, normalmente, teremos a audição conjunta do IFAP e do PRODER. Temos ainda no pipeline a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Foi aprovada hoje a audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, para duas audições. Temos a Comunidade Intermunicipal do Douro. Temos a senhora ministra para vir em audiência ordinária à comissão, que seria para o dia 17 de abril, que era o que estava calendarizado já há vários meses. Não pode ser porque há jornadas parlamentares do Partido Socialista. Temos prevista, temos que fazer o nosso seminário sobre a política comum de pescas, que está no pipeline também para avançar. E creio que me está a escapar ainda uma audiência. Não me recordo agora. Mas, em todo o caso, temos 5 a 6 iniciativas neste momento pendentes que se multiplicam, que se desdobram por algumas mais. Para além disto, tínhamos no nosso plano de atividades uma visita ao subsetor da aquacultura, que ainda está por concretizar. E esse já vem da anterior legislatura com a anterior comissão. Ainda há jornadas parlamentares, tanto quanto consigo prever, até ao verão, de alguns grupos parlamentares. Pois. 23 e 24 de abril. E, portanto, estamos a ficar algo limitados de tempo para cumprirmos com todas estas nossas tarefas. Era esta a nota final que gostaria de deixar aos senhores deputados. Provavelmente vamos ter que começar a utilizar... estava-me a esquecer, a audiência dos senhores eurodeputados. A audição dos senhores eurodeputados. Exatamente. Sim, essa já tinha referido. E, portanto, ainda as audições aos senhores eurodeputados. E, portanto, com tudo isto, a dos senhores eurodeputados provavelmente entrará por uma sexta-feira. Não teremos outra alternativa, provavelmente, do que convidar os senhores eurodeputados para cá estarem ou numa ou em duas sextas-feiras. Depende do tempo que... E vamos ter que começar também a pensar nas terças de manhã e nas quartas de manhã em alternativa para podermos dar aqui curso à nossa agenda. Posto isto, senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença. Está concluída a reunião.